bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e esse é mais um episódio em vídeo. E hoje o nosso tema é criptomoedas. E não dá para a gente falar do mercado cripto em geral sem falar do Bitcoin. O Bitcoin já sobe mais de 50% nesse ano e muito se discute sobre a continuidade desse rally. E para falar desses desafios, o que a gente espera à frente, hoje eu conto com dois convidados especiais. O primeiro é o Vinícius Bazan, que é head de cripto da Empíricos. Bazan, seja muito bem-vindo ao Mind Asset.
Obrigado pelo convite.
Maravilha. E o Alexandre Frade, que é gestor de estratégias indexadas aqui na Itaú Asset. Bem-vindo também, Frade.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite.
Legal, então vamos começar. Eu acho que não dá para a gente negar que o investidor pessoa física tem muito interesse sobre o mercado cripto em geral. A discussão é sempre muito aquecida. Tem até um estudo recente que mostra que o número de investidores em criptomoedas já superou o número de investidores na bolsa, o que é um número bem significativo. Mas eu queria conversar com vocês primeiro sobre o ponto de vista do investidor institucional. Então, até aproveitando você aqui, Frade, eu queria que você falasse mais sobre a sua visão dentro desse aspecto, desse ponto de vista, sobre os desafios, motivações, o que o investidor institucional espera desse mercado e como ele vem se posicionando dentro de criptomoedas em geral.
Tá, joia. Eu acho que esse mercado é muito interessante de se conversar sobre. Ele tem uma dinâmica um pouco diferente de outras classes de ativo que são mais tradicionais ou que a gente vem trabalhando há mais tempo, né? A adoção inicial, eu acho que ela vem muito focada em indivíduos, pessoas físicas, né? Se confunde um pouco até com diversos aspectos de tecnologia, de ideologia no começo, né? Então você tem o mercado de cripto caminhando, utilizando caminhos diferentes do que as outras classes de ativos tradicionais, né? A gente enxerga o surgimento dessa classe, ou o crescimento dessa classe, como algo muito interessante, né? A adoção, que inicialmente era muito nichada, eu diria, alguns pequenos grupos que faziam investimento nisso, cresceu estrondosamente, né? Ela vem rompendo alguns paradigmas até da maneira como a gente enxerga o investidor, né? Existia um certo consenso que o investidor brasileiro era avesso a risco no começo, né? E não fazia investimentos fora de renda fixa uns 10, 15 anos atrás. E isso seria, em parte, pelo desconhecimento ou pelo pouco apetite, pelo nível de taxa de juros, enfim. E aí veio o mercado de cripto e virou isso tudo de cabeça para baixo. Então você tem pessoas que nunca investiram na bolsa, a gente tem diversos casos de pessoas que não se sentem à vontade, por exemplo, ainda de investir em Ibovespa ou em S&P 500, e já tem uma posição de cripto, né? A maneira como a gente enxerga o nosso papel nesse mercado é, ele tem muitas particularidades sobre a maneira de se investir, sobre a maneira de se custodiar os seus investimentos, sobre a maneira de estar posicionado em uma dinâmica diferente, que a gente entende que para a maioria dos investidores pessoas físicas e que a boa parte dos investidores institucionais seja um desafio novo, tá? E aí que a gente veio com a ideia de criar um ETF que facilitasse esse lado. Aqui é menos sobre convencer sobre o asset class e mais como eu consigo auxiliar tanto investidores pessoas físicas quanto investidores institucionais a conseguir obter a exposição que eles querem em cripto e não terem uma complicação a mais de, olha, como é a minha custódia, quais são os parceiros, aonde eu devia tradear? Eu estou pagando o spread correto? Eu estou tendo segurança para fazer essas operações? Volta e meia a gente tem bastante barulho na mídia sobre alguns players do segmento, o que que eu preciso me preocupar aqui? Então a nossa ideia foi de lançar um produto no BIT11 que resolvesse esses aspectos para os investidores, né? Para a pessoa física torna muito mais simples e para a pessoa, assim, para os investidores institucionais, eu acho que entra numa parte até de relacionamento com custodiantes, de monitoramento das posições, que fica mais próximo do que já é o dia a dia deles e demanda uma estrutura operacional e um controle menor sobre essas operações. Então, você fazendo o investimento em cripto, usando o ETF da Itaú Asset para fazê-lo, a gente acredita que a gente fez um filtro de parceiros, que a gente faz um monitoramento desse mercado que simplifica o acesso ao investimento. E essa é a nossa proposta aqui.
Legal, ainda vou entrar em mais detalhes sobre o BIT11, Mas até aproveitando o Bazan aqui, dentro do seu background, você começou a investir ou começou nesse mercado lá em 2016? Estou enganada ou não? Legal. E aí eu queria saber mais sobre a sua visão em torno disso, dessa dinâmica, ainda considerando aqui, né, a entrada do investidor institucional. Como é que isso movimenta os preços e esse mercado de uma maneira geral?
Eu acho que tem uma coisa curiosa do mercado de cripto, né, que é particular, que é um mercado que ele surgiu primeiro para as pessoas físicas e depois para o institucional. E normalmente a gente vê isso um pouco na ordem inversa, né? Para você investir numa empresa que hoje está na bolsa de valores, você muitas vezes tem uma captação privada, você tem alguns rounds ali ou até um investimento institucional antes disso ir para a grande massa, para o varejo. Isso é muito do ethos, né, da essência de cripto, de ter nascido pela comunidade para a comunidade. Isso faz com que você tenha justamente essa natureza diferente, né, de algumas coisas que você não vê um paralelo direto com a economia tradicional ou com os ativos tradicionais. Mas tem um fato, né, que é inegável, que é você olhar para o mercado de cripto, até pelo próprio surgimento do Bitcoin, ele não é um negócio tão simples de você mexer, né? Ele não surgiu dos startupeiros, das pessoas de UX, né? Ele surgiu meio dos nerds, né? Das pessoas que manjavam muito de tecnologia. Então, a funcionalidade, ela veio antes, né? A técnica, ela veio antes da experiência de usuário. Então, gradativamente, vai ficando mais simples você lidar com cripto, mas ainda é difícil, né? Eu sempre faço o paralelo de cripto com a internet. Até em questão de adoção de usuários, a gente está mais ou menos ali no final da década de 90, entre 99 e 2000. E quanto que evoluiu a internet de lá para cá? Né? Quando você pega um veículo tipo o ETF, um fundo de investimento, ele é, sim, o que o Windows 95 foi para o DOS, né? Ele dá uma camada a mais de facilidade para as pessoas poderem usar aquele negócio. Porque antes era, quando você vai na essência de cripto, é muito mais difícil, né? Tem que dar muito mais passos e por aí vai. Mas isso é uma coisa que a gente vê que o mercado está caminhando, e até quando a gente compara os próprios ciclos do Bitcoin e do restante do mercado, lá em 2017, quando a gente teve uma alta muito expressiva e depois um desaquecimento, a principal questão que, na minha visão, impedia os institucionais de entrarem era a custódia. Porque você não tinha boas soluções de custódia, você não tinha como ter a segurança de alguém ia guardar os Bitcoins de uma instituição bilionária com segurança. Hoje, isso já não é muito mais uma grande preocupação. Você tem bons players para fazer isso, né? Mas você ainda tem algumas questões de usabilidade, né? De como que as provas de conceito vão se transformar em produtos e serviços. Então, é algo que vai caminhando naturalmente ao longo do tempo. E gradativamente eu percebo que tanto a população mais leiga em tecnologia vai se ficando mais confortável com isso, mas também o institucional vai ficando mais confortável em investir. Até porque, como o histórico é muito pequeno, né, cada ano conta muito. Então você vai tendo mais segurança para olhar para isso e falar: beleza, eu entendo isso como uma nova classe de ativos, alguma forma que eu tenho aqui para conseguir analisar e me dar uma segurança para investir, nem que seja uma fatia muito pequena no meu portfólio, mas pelo menos para colocar o pé. Então é isso que eu enxergo que as instituições vão fazendo gradativamente para se expor.
Então a gente está falando aqui, né, do institucional ter gerado, né, sido impactado por essa demanda do investidor pessoa física. E para o investidor pessoa física, vocês acreditam que o principal empecilho ou o principal desafio é a operacionalização em si, é mais a questão do conhecimento, é a volatilidade do mercado? Então, eu queria que vocês listassem um pouco mais dos desafios aqui da experiência como um todo, como você colocou. Vai lá,
Eu
Frade.
acho que os desafios para pessoa física são vários, né? E você mencionou a maioria deles. Eu acho que a questão de resolver os aspectos de custódia, de trading e de transparência, você tem uma bela solução no ETF que te simplifica isso bastante. O que eu gosto de pensar para investidores pessoa física, você tem vários níveis de pessoa física, né? Então é difícil categorizar os como um grupo só. Mas você tem diversos níveis de complexidade. Eu entendo que as pessoas se interessem e vão se aprofundando em cada um dos temas onde elas investem e vão se sentindo eventualmente mais confortáveis. Mas a ideia da gente ter o ETF é justamente que você tenha um veículo que seja seguro, que seja prático, para que você possa ter a exposição que você quer, inclusive enquanto você ganha conhecimento sobre o assunto, né? Então, se você vai querer ter a sua exposição a Bitcoin, eu acho que é mais útil você está estudando, tentando entender qual é a dinâmica de preço dele para você saber se aumenta ou diminui a sua posição, do que você gastar muito tempo tentando entender se a sua custódia, se a sua cold wallet é a melhor que existe, se você está fazendo o que deveria. Então, eu acho que aqui a questão, a palavra do ETF de Bitcoin é acesso. Como simplificar o acesso? Porque é como ele estava falando aqui, você tem uma comunidade que já se sente confortável com tecnologia, que sabe fazer esse investimento já há vários anos e sabe transitar ali, mas você tem uma comunidade muito maior que está interessada no tema e eventualmente não tem o tempo ou a qualificação mesmo necessária para compreender em profundidade esse assunto. Então eu acho que a maneira que a gente enxerga é como é que eu consigo ajudar esse cliente, ajudar esse institucional ou pessoa física a acessar o tema sem as outras preocupações.
Considerando também, por exemplo, que gestores de fundos podem alocar um percentual do seu patrimônio através do produto, né?
Podem, e eu acho que a demanda institucional aqui, existem várias formas de você gerar demanda institucional, né? Uma é o gestor reconhecer que você tem um mercado que está sendo mal precificado, por exemplo, que existe uma oportunidade de valorização ali, você vai querer se expor. Mas uma bastante comum é o próprio investidor pessoa física, as pessoas que compram o fundo ou outros institucionais vão percebendo que tem um nicho de mercado que está dando dinheiro e gostariam de ter exposição. Cripto não é a única classe. Há pouco tempo atrás a gente não tinha acesso a investimentos em agro, por exemplo, agora a gente tem. Fundos imobiliários, um pouco mais antigo, mas a gente já tem também uma gama imensa. Crédito era algo que para pessoa física há muitos anos atrás era meio que inacessível. Hoje em dia você tem, por exemplo, fundos de debêntures incentivados. Eu vejo o ciclo de investimento repetido aqui. Você tem uma classe de ativo, gera interesse, existe um potencial ali, as pessoas veem o potencial da tecnologia e o futuro do Bitcoin e de outras criptomoedas como uma parte relevante do futuro e querem entender como é que eles conseguem obter exposição a isso. Né? Então aqui eu acho que tem um caso onde os investidores institucionais estão reagindo a isso. Agora, no Brasil ou no exterior, o investidor institucional tem um compromisso com o cliente que tem um peso diferente do investidor pessoa física. Você tem reguladores, você tem custodiantes, você tem um cotista para prestar contas. Então tudo que você faz nesse nicho precisa ser muito melhor embasado, mais seguro, mais repetitivo. Tá, e ter mais escala. Então aqui também é outra situação onde a gente acha que o ETF resolve um problema. O ETF é tratado dentro da carteira de um investidor institucional como um fundo de renda variável. Você vai ter a cota lá dentro, ele já sabe onde alocar. No relatório de carteira dele, ele já vem num lugar específico. Você não vai precisar criar uma tecnologia para isso. Você já tem uma esteira de liquidação que usa a mesma esteira de liquidação de renda variável da B3. Então você consegue ali também ter um instrumento que você entende como vai ser o fluxo financeiro. Eu vou dar o dinheiro em troca de uma cota que eu recebo. Dar dinheiro em troca de cota é algo muito natural que acontece em várias classes de ativo. Agora, fazer uma remessa de dinheiro, uma conversão para dólar, uma emissão e um câmbio para uma entidade fora do Brasil, para depois fazer a compra do ativo lá, é simples para poucas pessoas. Talvez para um gestor de fundos ou para uma pessoa que já operou algumas vezes seja. Mas para um investidor pessoas físicas, às vezes é um degrau grande demais. Então é aqui que a gente acha que tem espaço para simplificar, né?
Sem dúvidas. Acho que também tem muito a questão do medo da pessoa física. Perdi meus bitcoins, e agora, né? Como que essa dúvida, esse desconforto também chega para vocês, Bazan?
Eu continuo achando que custódia é o principal calo assim, das pessoas. Porque, por exemplo, volatilidade, na verdade, eu entendo que é algo que chama atenção e né, atrai as pessoas para a classe de ativo, depois talvez até assuste quando ela vê a realidade da volatilidade. Mas o fato de ser um ativo que ele tem um potencial um pouco mais exponencial do que ativos mais tradicionais e maiores, isso é um fator de atração das pessoas para o mercado, até pelo efeito novidade. Mas a custódia realmente é o que eu mais escuto como uma dificuldade, né? Porque normalmente a pessoa, e aqui falando bem do varejo, a pessoa que vai investir em cripto, ela não quer se preocupar com a custódia. Então, a gente vai falar, beleza, você quer comprar uma cripto um pouco mais específica que não tenha via um ETF, por exemplo, você vai abrir uma conta numa exchange. E o que a pessoa quer é deixar esse dinheiro lá na exchange. Só que, eventualmente, o tipo de ativo que você vai comprar, né, e a exchange onde você está operando, que às vezes é fora do Brasil, eu não boto minha mão no fogo que você deveria deixar isso lá parado. Então, eu vou falar para a pessoa justamente, eu acho que você deveria criar uma wallet e fazer sua própria custódia. Mas não é um negócio tão simples, né? Tá melhorando, já foi muito pior. É, mas você não faz isso com as suas ações. Então, assim, é, simplesmente é um passo a mais. Então, sempre a pessoa vai ficar naquele dilema. Será que eu gasto mais energia, aprendo a fazer a custódia, vou fazer a minha própria custódia ou poderia deixar na plataforma? E aí não tem uma resposta certa, né? Tem uma resposta sempre que ela é enviesada pela sua crença. Ah, se a minha crença é que eu tenho que ter a minha custódia, você deve sair da corretora. Se a minha crença é de que eu quero ter praticidade e corro risco, já está englobado na classe de ativos, eu fico na corretora. Mas sempre é uma dor de cabeça, porque a gente vê até de um histórico bem recente, com o ano passado, de players muito relevantes quebrando e tirando o seu acesso àquele ativo que deveria ser seu, né? É, então esse ainda é um, talvez um calcanhar de Aquiles do mercado para adoção em massa, né? É, e aí só um dado que eu tenho aqui que eu acho legal de compartilhar, que é uma pesquisa do ano passado da Blockware Solutions, de que 3% só da população mundial se envolveu com cripto. Isso pode parecer muito quando você olha o histórico, né, de uma classe de ativos tão nova, mas ainda é pouco se você pensar que os outros 97% da população não se engajou. E a pergunta que se faz muito na comunidade de cripto é como trazer o próximo 1 bilhão de usuários? E essa pergunta é sempre uma pergunta que incomoda no bom sentido, que é o que eu tenho que resolver para conseguir trazer 1 bilhão de pessoas para o mercado? Muitas das vezes as respostas estão em custódia. Não está em volatilidade, não está em market fit dos projetos, assim, é custódia. E a experiência de usuário da plataforma em si. Então, acho que sim, é um tema mega relevante e que vai continuar, com certeza, evoluindo bastante nos próximos anos.
Não, super interessante. O mercado potencial é realmente muito grande. E o BIT11, que é o ETF de Bitcoin Digital Asset, foi desenvolvido em parceria com a Galaxy lá fora, né? Que já tem todo um know-how específico sobre esse mercado. Então, queria que você, Fred, compartilhasse um pouquinho mais essa parceria e falasse também desse calcanhar de Aquiles aqui que o Bazan colocou.
Certo. Quando a gente começou a analisar o projeto de ter um ETF de Bitcoin, eu acho que uma coisa que a gente conseguiu identificar rápido, que a gente trabalhou durante muito tempo, foi tentar entender que tipo de parceiro a gente queria trazer para o negócio. Tá, então é um asset class novo que tem bastante especialização. A questão de custódia, a questão de trading, a questão de liquidação, tudo isso tem um impacto muito relevante no negócio. E a gente foi buscar um parceiro na Galaxy que tem um viés muito grande institucional. Então, acho que tentando responder a pergunta, né, com a nossa visão sobre como é que a gente traz o próximo 1 bilhão de pessoas para dentro de criptomoedas, para nós a resposta é através de ETFs, através de fundos mútuos oferecidos por institucionais. Então, quando a gente fala sobre nossos clientes, a gente tenta fazer um trabalho grande educacional sobre o que é investir. Então, investir envolve você entender as classes de ativo que você está comprando, né? Envolve aguardar o tempo para que as teses de investimento se desenvolvam, envolve entender como é a correlação entre essas classes de ativos que você está investindo, qual é o tamanho das posições que você deveria ter e etc. Né? Quando você fala e analisa o mercado de Bitcoin, por exemplo, hoje em dia, existe um olhar de quase todos os players nos processos de aprovação de ETFs de cripto nos Estados Unidos, por exemplo. Tem alguns processos que já estão correndo lá dentro da SEC, que está fazendo alguma análise, e que, se aprovados, teoricamente, você tem um impacto na possibilidade de trazer novas pessoas para investir nesse segmento, que são enormes. Não só pela facilidade de acesso, por resolver o problema de custódia, mas pelo peso institucional desses players que estão entrando. A gente gosta de entender que quando o Itaú resolve entrar no mercado desse também, você também está trazendo um selo de institucional aqui, que é relevante. A gente não entra em algum produto antes de poder fazer isso direito. E o fato da gente ter optado por entrar mostra que a gente, em tese, se sente confortável com o caminho que a gente conseguiu descobrir. Isso para vários investidores, e aqui falando de institucionais, eu quero só trazer outros asset managers, mas também endowments, também fundos de pensão, investidores que têm um volume de recursos muito grande e poderiam modificar totalmente a dinâmica do cripto. Não só pelo número de investidores em si, né, pelo volume, mas por você ter mais gente profissional tradando, Por exemplo, se especula muito sobre qual seria o efeito sobre a volatilidade do ativo na medida em que você traz outros players que têm dinâmicas diferentes, que reagem diferente de pessoas físicas, né? Então, eu acho que o interessante sobre o Bitcoin é que já é um mercado enorme, que tem um interesse gigante, mas ele ainda não acessou uma parte relevante de bolso de quase todos os investidores institucionais. Então, me parece que, apesar do que aconteceu até agora ter sido muito interessante, provavelmente o que está no futuro seja mais interessante do que o que já aconteceu, né? Essa é a aposta, não só do Itaú, como de vários outros investidores institucionais, que essa classe de ativos, de fato, vai se tornar uma classe de ativos que vai fazer parte da carteira de muita gente.
E aí, até puxando esse ponto especificamente sobre um portfólio tradicional de investimentos, né? Uhum. Como é que vocês dois enxergam o percentual de alocação em cripto que a pessoa física pode ter dentro da sua carteira?
Difícil essa pergunta. Essa pergunta que eu sempre respondo com a regra de bolsa é de 1 a 5%. Uhum. Mas eu sinceramente acho que isso é uma questão muito pessoal, né? Eu acredito que cada investidor precisa olhar para o seu próprio portfólio numa combinação com objetivos e tempo, né, horizonte de investimento, para daí decidir quanto de cripto quer ter, né? Se o meu horizonte de investimento é 2 anos, talvez uma tese de cripto não se encaixe ali, dependendo do momento do ciclo que a gente está. Se meu horizonte de investimento é 10 anos ou mais, pode ser muito mais relevante. Então, assim, eu parto do princípio de que 5% de alocação é uma alocação bacana, né? Eu acho que para um investidor pessoa física, 1% pode ser muito pouco, principalmente se você começar só pelos ativos maiores, como Bitcoin e Ethereum, e 5% eu acho que é algo que não machuca se o pior cenário se concretizar, né? Você ainda tem 95% do seu patrimônio em ativos tradicionais. Mas, sinceramente, eu não consigo enxergar muita ciência nisso hoje. Até porque é muito difícil você analisar a cripto numa base histórica, né? Para você falar de correlação, para você falar de Sharp e tudo mais. É uma classe de ativo muito nova, né? O que eu fizer de uma análise baseada nos últimos 5 anos, nos próximos 5 vai ser completamente diferente. Então, no fundo, eu entendo que, assim, se a pessoa está preocupada com quanto ela vai colocar do portfólio e ela não colocou nada ainda, ela deveria primeiro fazer uma compra de uma parcela muito pequenininha, só para entender esse mercado, pelo menos gerar uma autocuriosidade de querer aprender mais. E ao longo do tempo, tomar essa decisão de se faz sentido aumentar ou diminuir a exposição dentro do portfólio. E no fundo, assim, para mim, obviamente, uma da resposta que é uma resposta do varejo, não é uma resposta institucional. Mas eu sempre uso a regra do sono, né? Uhum. Se você está dormindo bem, está tudo bem. Uhum. Se você está preocupado demais, talvez você já tenha tomado muita exposição, mais do que você deveria.
Certo. E quando a gente olha, né, dentro dessa janela histórica, a gente vê que a volatilidade do Bitcoin vem diminuindo conforme o tempo passa, acho que também muito pela adoção de investidores com diferentes perfis, como o Frade colocou aqui, um perfil mais de médio, longo prazo, como é característico ali do investidor institucional, e a correlação também em momentos de aversão ao risco. A gente teve cenários recentes, né, aquela crise bancária, e todo mundo correu ali pro Bitcoin, né, se aproximando ali da correlação com ouro. Então, como que você enxerga isso também desse ponto de vista, Frade?
Eu acho que quando a gente fala sobre a aprovação de ETFs de Bitcoin pela SEC, do Avista, para investidores muito grandes institucionais, a expectativa que se gera é que você vai ter investidores que fazem assessoria, que montam portfólios, que fazem modelos de alocação para uma série grande de clientes, assim, desde endowments, clientes de fundos de pensão e pessoas físicas, com a inserção de Bitcoin provavelmente dentro desses modelos. Então, ainda que você bote uma fração pequena de peso lá, o impacto financeiro é muito grande. A gente está falando de players que fazem gestão de trilhões de dólares. Então, qual é o impacto no preço de um ativo de você adicionar bilhões de dólares de demanda se você tem uma quantidade limitada e você tem, em tese, um custo crescente de extração, essa característica anti-inflacionária? Eu diria que, se a demanda permanecer, o curso natural do preço do ativo é subir. Claro que tem outros fatores, tem fatores macro, tem aqui uma premissa forte de que isso vai continuar sendo desejado e necessário. Isso é uma premissa forte, né? Mas a gente acredita que o cenário está desenhado para isso. A gente fala muito sobre a alta de 50% do Bitcoin esse ano. Eu acho que a alta do Bitcoin tem muito a ver também com a queda extraordinária que a gente viu no ano passado. Então você vem de uma base muito baixa. Você vem de 50% de alta e ainda assim você está muito longe do topo. Ainda, né? Eu acho que quando você conjuga todos esses fatores, é natural ter uma perspectiva de que num eventual bull market ou num eventual aumento de apetite de risco, você tenha o preço do Bitcoin andando significativamente, né? Mas, como tudo em investimento, depende de uma série de coisas, né? Depende de macro, depende de ciclo de juros, depende de apetite dos investidores, depende de uma série de coisas. Mas acho que se você tiver em mente que essa tecnologia vai ser adotada cada vez mais, que o interesse permanece, que à medida em que o conhecimento circula, você vai ter mais gente querendo investir, a característica de você ter uma oferta limitada, você tem um preço que tem tudo para subir, né?
Uhum. E na análise, Bazan, qual o peso que vocês dão aqui para essa entrada do investidor institucional mais forte nesse mundo? O que vocês estão esperando?
Ela é mega relevante, acho que é um dos potenciais gatilhos para um bull market de fato. E até, na verdade, um motivo pelo qual eu entendo que a gente não está num bull market de cripto. A gente está, talvez, um pré-bull market. Justamente porque, quando você analisa os bull markets anteriores de cripto, mas até mesmo de outras classes de ativos, normalmente eles são caracterizados por uma entrada massiva de investidores. E quando a gente olha os próprios dados on-chain que eu estava falando, você tem hoje uma predominância ainda de poucos investidores comparados com ciclos passados, né, de alta, mas investidores que têm um apreço maior pela tese, né, que são investidores que têm uma tendência estatística de segurar aquele ativo por períodos mais prolongados em vez de só vender. Então hoje, o que o bear market do ano passado fez? Ele fez uma transição de especuladores para investidores com foco de longo prazo. Então hoje 75% de todos os bitcoins disponíveis em circulação estão nas mãos de investidores com foco de longo prazo, que são investidores que tradicionalmente não vendem, né, por qualquer alta. Tanto que, apesar da alta de 50%, esse número cresceu, né, de investidores com foco de longo prazo detendo as moedas. E aí isso joga muito nesse sentido do bull market, no sentido de se eu posso ter duas vias, né? Uma que é a entrada dos especuladores de varejo, né? Então, os movimentos de massa, né, de pessoas entrando, muita gente tentando passar uma porta estreita de uma vez só, isso acaba levando os preços para cima. Ou, né, se eu tiver uma piscina com vários peixinhos, é uma coisa, se eu enfiar uma baleia lá dentro é outra, né? E as grandes instituições são grandes baleias do mercado. Então, eu entendo que se uma gestora de trilhão de dólares, um institucional de vários bilhões de dólares, decide colocar uma pequena fração, mesmo que seja muito pequenininha, do capital dentro desse mercado, e você tem uma escassez já pela natureza do ativo, que é potencializada pelo fato de que, na verdade, só um quarto dos ativos estão meio líquidos no mercado, eu entendo que é uma combinação muito simples de você tem muito mais demanda do que você tem de oferta, isso deveria jogar os preços lá para cima. Tanto é que alguns analistas olham uma projeção de Bitcoin a 100 mil, 150 mil dólares, se de fato a gente tivesse aprovação e ela destravar uma entrada de fluxo relevante. E um paralelo que se faz, que circulou muito aí nos twitters da vida, foi justamente o efeito da aprovação do primeiro ETF de ouro sobre o preço do ouro, né? O ouro nos anos seguintes ali subiu quase 500%, tem uma série de fatores obviamente envolvidos, mas em parte pelo maior acesso de investidores àquele ativo, né? Então, tudo leva a crer que a história, pelo menos, ela seria parecida para o Bitcoin, né? Um ativo que ainda tem uma predominância pequena de institucionais ali no mercado, e que você tem uma demanda represada, né? Que esse tipo de veículo nos Estados Unidos, que é o maior mercado financeiro que a gente tem, teria um impacto muito positivo nos preços.
Então, acho que a gente encerra o episódio assim com essa perspectiva favorável, né? A gente tocou em vários pontos importantes aqui, então só tenho a agradecer por vocês terem topado esse episódio. Obrigada, Bazan.
Ah, eu que agradeço.
Fica à vontade para voltar novamente também. E Frade, como sempre, obrigada também.
Obrigado, é um prazer estar aqui. Podem chamar sempre.
Maravilha. Então, recados finais para você, nosso ouvinte e telespectador também. Se você quer saber mais sobre o BIT11, basta acessar o link da descrição do episódio e a gente se vê na próxima edição. We'll be right back.